Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 14 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara. Nosso pensamento bíblico de hoje é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado em novembro. O Papa envia mensagem à 42ª sessão da Conferência da FAO. Agradecimento do Papa pela generosidade dos doadores de sangue. A Igreja do Brasil celebra a Semana do Migrante. Sacerdote mexicano é morto em meio a tiroteio. Fórum Amores Letícia, prioridade na formação. Santo Antônio, quem o chamar com o coração, será atendido. Essas e outras notícias a partir de agora. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no dia 14 de novembro. Sempre tereis pobres entre vós. Mais informações com Silvonei José.
Para o 5º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no próximo dia 14 de novembro, o Papa Francisco apresentou a sua mensagem, que inicia com as palavras: sempre tereis pobres entre vós, do Evangelho de Mateus. E contextualiza a situação, recordando que foram pronunciadas por Jesus alguns dias antes da Páscoa, por ocasião de uma refeição em Betânia, na casa de Simão, chamado o leproso. Francisco fala sobre as duas interpretações da ação da mulher que derramou o perfume sobre Jesus. A de Judas, preocupado pelo dinheiro que o perfume poderia render, e a do próprio Jesus, que permite individuar o sentido profundo do gesto realizado pela mulher. Jesus defende a mulher pela sua sensibilidade e vê naquele gesto a antecipação da unção do seu corpo sem vida, antes de ser colocado no sepulcro. Esta visão ultrapassa todas as expectativas dos convivas. Jesus recorda-lhes que ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os representa a todos. Esta forte empatia entre Jesus e a mulher e o modo como ele interpreta a sua unção, em contraste com a visão escandalizada de Judas e de outros, inaugura um fecundo caminho de reflexão sobre o laço indivisível que existe entre Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho. Os pobres, afirma o Papa, têm muito para nos ensinar. Além de participar do sensus fidei, nas suas próprias dores, conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Francisco recorda que Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte, e que um gesto de beneficência pressupõe um benfeitor e um beneficiado, enquanto a partilha gera fraternidade. A esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre o risco de gratificar quem dá e humilhar quem a recebe, enquanto a segunda reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para se alcançar a justiça. Enfim, prossegue o Papa, os crentes, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-lo com a mão, sabem aonde dirigir-se. Os pobres são sacramento de Cristo, representam a sua pessoa e apontam para ele. Por isso precisamos aderir com plena convicção ao convite do Senhor. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Essa conversão consiste, primeiro, em abrir o nosso coração para reconhecer as múltiplas expressões de pobreza e, depois, em manifestar o reino de Deus através de um estilo de vida coerente com a fé que professamos. Seguir Jesus, completa o pontífice, comporta uma mudança de mentalidade a esse propósito, ou seja, acolher o desafio da partilha e da comparticipação. O Papa não deixa de recordar da pandemia que agravou a situação de todos os pobres, além de levar muitos à pobreza em todas as partes do mundo. Esta continua a bater à porta de milhões de pessoas. E mesmo quando não traz consigo o sofrimento e a morte, todavia é portadora de pobreza. É urgente, diz o Papa, dar respostas concretas a quantos padecem o desemprego, que atinge de maneira dramática tantos pais de família, mulheres e jovens. A solidariedade social e a generosidade de que muitos, graças a Deus, são capazes, juntamente com projetos clarividentes de promoção humana, estão a dar e darão um contributo muito importante nesta conjuntura. O Papa conclui sua mensagem com um pensamento do padre Primo Mazzolari. Gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que tais perguntas representem uma distração ou pretexto para escapar de uma específica indicação da consciência e do coração. Os pobres, eu nunca os contei, porque não se podem contar. Os pobres abraçam-se, não se contam.
O Papa envia mensagem ao ministro do Meio Ambiente polonês por ocasião da 42ª sessão da Conferência da FAO. Mariângela Jaguraba.
O paradoxo que Francisco usa como exemplo não é novo, mas não é menos lacerante. 3/4 dos que têm pouco para comer são pessoas que produzem alimentos para o resto do mundo, os agricultores que vivem em contextos rurais pobres. O Papa fala sobre isso na mensagem enviada ao ministro polonês do Clima e Ambiente, Michał Kurtyka, nesta segunda-feira, que preside os trabalhos da 42ª sessão da Conferência do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, programada em modo virtual até 18 de junho. A pandemia é a espinha dorsal da reflexão de Francisco. Após décadas de conquistas que infelizmente veem as pessoas não terem ainda acesso aos alimentos de que necessitam, nem em quantidade nem em qualidade, e depois que o número de pessoas em risco de insegurança alimentar aguda atingiu o máximo em 2020, a crise global desencadeada pela Covid é uma janela de oportunidade para mudar certos modelos. Como este quadro pode piorar no futuro para milhões de pessoas, escreve o Papa, devido, além da Covid, a conflitos, eventos climáticos extremos e crises econômicas, eis que o desenvolvimento de uma economia circular que garante recursos para todos, incluindo as gerações futuras, e promove o uso de energias renováveis, é vantajoso. Para o Papa da Laudato Si da Fratelli Tutti, a questão principal está em redesenhar uma economia em escala humana, não apenas sujeita ao lucro, mas ancorada ao bem comum, amiga da ética e respeitadora do meio ambiente. A pandemia deveria ensinar isso, a inverter a rota seguida até agora, investindo num sistema alimentar global capaz de resistir a crises futuras, afirma o Papa. Segundo o pontífice, isso inclui a promoção de uma agricultura sustentável e diversificada que leva em conta o papel precioso da agricultura familiar e das comunidades rurais. Francisco observa que são exatamente aqueles que produzem alimentos que sofrem com a falta ou escassez de alimentos, aqueles 3/4 dos pobres do mundo que dependem principalmente da agricultura para seu sustento, que, no entanto, estão isolados dos mercados, da propriedade da terra, dos recursos financeiros, das infraestruturas e das tecnologias. O Papa pede à FAO e à comunidade internacional em geral esforços necessários para alcançar a autonomia alimentar, tanto através de novos modelos de desenvolvimento e consumo, quanto através de formas de organização comunitária que preservem os ecossistemas locais e a biodiversidade. Enquanto alguns semeiam tensões, confrontos e falsidades, nós, por outro lado, somos convidados a construir com paciência e determinação uma cultura de paz, que seja voltada para iniciativas que abracem todos os aspectos da vida humana e nos ajudem a rejeitar o vírus da indiferença, afirma Francisco. Todos os gestos concretos, ele os define necessários para estimular a fraternidade, com base na responsabilidade individual e coletiva. Aproveitemos esta aprovação como uma ocasião para preparar o amanhã para todos, sem descartar ninguém, conclui o Papa.
Agradecimento do Papa Francisco pela generosidade neste Dia Mundial dos Doadores de Sangue.
Nesse dia 14 de junho comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em suas palavras após a oração mariana deste domingo 13 de junho, o Papa Francisco recordou a data com um pensamento a todos aqueles que tornam possível esse dom de vida.
Ringrazio di cuore tutti i volontari e li incoraggio a proseguire la loro opera, testimoniando valori della generosità e della gratuità. Grazie tante, grazie.
Agradeço de coração aos voluntários e os encorajo a continuarem seu trabalho, testemunhando os valores de generosidade e da gratuidade. Muito obrigado. Muito obrigado. O sangue e as transfusões salvam milhões de vidas e melhoram a saúde de muitos pacientes. Mesmo durante a pandemia, a rede de solidariedade não parou. É importante fazer crescer no mundo a consciência sobre a importância das doações regulares. E por essa razão, se celebra, nesse 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue. A Organização Mundial da Saúde escolheu a Itália este ano para sediar o evento global no Auditório Parco della Musica, em Roma. Nesse dia 14, o programa inclui a inauguração da Aldeia Virtual dos Doadores. E às 21 horas, hora italiana, o Coliseu será iluminado de vermelho. O slogan escolhido para 2021, Doe Sangue e Faça Pulsar o Mundo, é um apelo dirigido especialmente aos jovens. Em vista do Dia Mundial do Doador, o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, recordou que os jovens sofreram imensamente durante esta pandemia, mas demonstraram uma incrível resiliência e capacidade de adaptação. Muitos doadores de sangue em todo o mundo, acrescentou, são jovens. E é o momento de reconhecer sua incrível contribuição para a saúde de suas respectivas comunidades. Ao doar sangue, vidas são salvas. Em 2020, havia 1.626.506 doadores na Itália, uma redução de 3,4% em relação a 2019. Para incentivar a doação voluntária e regular de sangue, o Ministério da Saúde no Brasil realizou em março o Dia D da campanha Meu Sangue Brasileiro. Até agora não houve desabastecimento no país, mas em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, houve queda no número de doações de aproximadamente 20%. O Dia Mundial do Doador de Sangue foi estabelecido em 2005 pela Organização Mundial da Saúde no dia do nascimento de Karl Landsteiner, um cientista ganhador do Prêmio Nobel que descobriu os três grupos sanguíneos, A, B e O. Esse aniversário é também uma ocasião preciosa. Papa Francisco recordou em 14 de junho de 2020, após a recitação mariana do Ângelus. Esta é uma ocasião, disse o Papa, para estimular a sociedade a ser solidária e sensível às pessoas necessitadas. Manifesto meu apreço a todos aqueles que realizam esse ato simples, mas muito importante, de ajuda ao próximo. Doar sangue.
A Igreja no Brasil celebra a Semana do Migrante.
A Igreja do Brasil celebra de 13 a 20 de junho a 36ª Semana do Migrante, que em 2021 tem como tema Migração e Diálogo e como lema Quem bate à nossa porta? A chegada de migrantes ao Brasil é uma realidade que tem acompanhado a história do país e que hoje continua presente. Diante da temática deste ano, Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo de Pesqueira, Pernambuco, faz um chamado a ser uma igreja em saída sempre, assumindo o diálogo e deixando de lado a intransigência. Segundo o prelado, deve-se criar cenários que propiciem soluções eficazes a partir do diálogo e de uma atitude desprovida de autoritarismos. O presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes convida a aprofundar a frase do Papa Francisco. Não se trata apenas de migrantes, se trata de humanidade. O bispo reverencial do setor da mobilidade humana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reflete diante da atual realidade que ele define como ano de pandemia e de pandemônios. Dom José Luiz faz um convite a celebrar a Semana do Migrante que ele interliga com a campanha da Fraternidade de 2021 e com a mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Rumo a um nós cada vez maior, que neste ano se celebrará no dia 26 de setembro. Por isso chama a não nos fecharmos ao mundo e a ampliarmos os laços do amor, da fraternidade e da justiça. Para celebrar a 36ª Semana do Migrante, foi elaborado um texto base, um material para rodas de conversa e uma oração. O texto base foi organizado seguindo o método ver, julgar e agir, tradicionalmente presente na Igreja Latino-Americana. O texto parte da ideia de que os números refletem rostos. No mundo existem 271,6 milhões de imigrantes e que, segundo o texto base, relata as dificuldades vividas pelos migrantes neste tempo de pandemia e as principais rotas de migração no mundo. A realidade da migração é iluminada desde diferentes textos bíblicos, convidando ao compromisso. Segundo o texto, nesse processo, o mais importante é dar continuidade às iniciativas que já estão em curso, tais como acolhida, serviços de documentação, assistência social, jurídica e psicológica, empenho pela inserção na sociedade, incentivo no sentido de acesso ao trabalho, à moradia, à saúde e às outras políticas públicas. São três as rodas de conversa apresentadas no material para a 36ª Semana do Migrante. Nelas são abordados os temas mulher migrante, migrantes na luta por libertação e cruzando fronteiras. No conteúdo de cada uma das rodas de conversa se parte da realidade, iluminada a partir da palavra de Deus, e são colocadas algumas questões, fazendo propostas de compromisso a serem assumidos. A Semana do Migrante é uma oportunidade para fazer realidade aquilo que diz a oração, elaborada para este ano, onde é pedido a Deus: renova nossa fé e nossas forças para seguir lutando em meio a tanta dor e dificuldades. Por isso, é pedido acolhida para as vítimas da pandemia e do descaso, disposição para dialogar com quem pensa diferente, despertando em nós a solidariedade e a capacidade de acolher e integrar, especialmente aos migrantes, nossos irmãos.
Fórum Amores Letícia, prioridade na formação para os casais. Mais detalhes com Andressa Colê.
No último dia de Fórum Internacional Online sobre a aplicação da Exortação Apostólica de Francisco sobre o matrimônio e a família, no sábado, 12 de junho, destaque para uma das novidades do ano Família Amores Letícia, ou seja, o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa em janeiro, que será comemorado no próximo 25 de julho. O responsável pelo Departamento dos Idosos do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Vittorio Celso, enalteceu como a pandemia acabou evidenciando a visão do pontífice sobre temas como a cultura do descarte, do encontro e das relações. Por isso, explicou Vittorio no fórum que reuniu em modalidade virtual centenas de casais de 70 países durante 4 dias. O coração daquela data de julho quer ser o encontro entre avós e netos e entre jovens e idosos. Considerando que em várias áreas geográficas do mundo, em julho a pandemia vai impedir a participação dos idosos, pedimos aos jovens para visitá-los sempre onde for possível ou de realizar um encontro em modo social ou via web. Para as comunidades que poderão programar celebrações eucarísticas em 25 de julho, o Dicastério sugere que seja realizada uma missa dedicada aos avós e aos idosos, que os bispos celebrem na catedral ou em um lugar significativo e que cada paróquia dedique pelo menos uma das liturgias àquela data. Enfim, o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério, apresentou as conclusões do Fórum Amores Letícia, identificando alguns pontos que resumem o que foi analisado durante os 4 dias de trabalho. As famílias hoje precisam descobrir que, junto com o sacramento do matrimônio, receberam uma missão que deve ser compartilhada com os pastores. A principal contribuição à pastoral familiar é oferecida pela paróquia, que é a família das famílias, onde pequenas comunidades, movimentos eclesiais e associações vivem em harmonia. Há necessidade de uma formação mais adequada para sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas e outros agentes pastorais, insistindo na presença de leigos nos cursos de formação. A formação de pessoas que irão acompanhar os casais na preparação ao matrimônio deve ser uma prioridade. A pastoral familiar deve ser fundamentalmente missionária para alcançar as pessoas onde elas estão. Uma atenção especial deve ser dada às famílias em crise conjugal ou com outras dificuldades. O cuidado pastoral daqueles que estão separados, divorciados ou abandonados, com particular olhar às crianças, deficientes e idosos. E por último, é necessário também alcançar aquelas famílias que estão longe da igreja. Finalmente, o cardeal aceitou o pedido dos participantes de prosseguir trabalhando juntos através de uma rede de relações entre a Santa Sé e as conferências episcopais, movimentos e associações, num espírito de autêntica comunhão e estima mútua. E como também surgiu de uma rodada final de perguntas e respostas, uma rede de trabalho comum vai permitir compartilhar ideias e projetos para ser mais eficaz em nível prático, a fim de alcançar o coração do cuidado pastoral, ou seja, as famílias do mundo inteiro.
Dia de Santo Antônio, quem o chamar com o coração será atendido.
O Dia de Santo Antônio de Pádua, celebrado neste domingo 13 de junho e onde a pandemia acabou permitindo, foi recordado especialmente pelos fiéis brasileiros com missas e iniciativas tradicionais para homenagear o padroeiro dos pobres, também conhecido popularmente no país como Santo Casamenteiro. Em 4 paróquias da Diocese de Santo André, em São Paulo, por exemplo, destaque para a bênção e distribuição dos pães em sistema de drive-thru, além da arrecadação de alimentos e agasalhos. No sul do país, na cidade de Bento Gonçalves, o dia festivo é comemorado desde 1878 pelos imigrantes italianos. E neste domingo teve carreata com a imagem do padroeiro e missas no Santuário de Santo Antônio com tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. Em cada uma das celebrações, além da bênção dos pães e dos objetos religiosos, a bênção da saúde com uma relíquia do santo. Essa foi a edição de número 143 dos festejos em honra a Santo Antônio, numa programação que começou ainda em abril com a visita da imagem peregrina às comunidades e paróquias. O pároco local, o padre Ricardo Fontana, comentou: "O nosso querido Santo Antônio era um apaixonado por Deus, tanto que vivia sua missão olhando para aqueles que mais sofriam como o rosto de Cristo no seu cotidiano. A pandemia nos faz refletir e aprender que a missão de evangelizar está em todos os lugares e muitas vezes também em nossas famílias e nas redes sociais." O frade, de origem portuguesa, faleceu em 1231 e está sepultado na cidade de Pádua, norte da Itália, onde uma brasileira procura acompanhar anualmente a festa em sua homenagem. A devoção ao santo é muito forte no país e Marília Santolin esteve presente na Basílica do Santo neste domingo, acompanhando as intensas demonstrações de fé de fiéis do mundo inteiro.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.